benvin Q-Unit, a comunidade dedicada a melhorar o impacto da qualidade nas empresas. Nesta mesa redonda, abordamos o tema do QAOps e, em particular, da Observability Pipeline, uma necessidade crescente em sistemas sempre mais complexos. Iniciamos a nossa mesa redonda com uma introdução ao tema, seguindo uma troca de experiências sobre o tema. Pode aceder ao blog e à comunidade no site qunit.com, uma boa audição, subscreva para obter os próximos episódios.
Pelo menos tem sido até agora, mesmo novas tecnologias, framework, que eles, por exemplo, tinham aquilo em .NET, e nós, eu decidi ir lá no microserviço usar Node.js, e ele também só me disse, mostra-me. Ou seja, numa semana, numa sprint, implementei lá um servidor ou esse serviço em Node.js, mostrei, funcionou, bora, vamos para a frente.
E, já tive casos em que, por exemplo, e também, se calhar é uma coisa com os franceses, não sei o que é que se passa, mas também muitas vezes, o que acontece? É difícil porque a pessoa que está a decidir está longe, não, não lhe dói, não, tipo... Se tu pensares em que tens 50 casos de teste em que tu fazes manualmente, não é? Tens uma folha de Excel em que tu passas um dia inteiro para testar 10 use cases, tu só olhar para aquilo dá-te vontade de chorar. Tipo, não é possível, tipo, isto é pior do que uma fábrica de fazer sapatos, isto é tal e qual, não é? Mas eu já vi casos em que dizias, pá, tipo, testes, automação não é uma prioridade. Porquê? Porque uma empresa grande em que tens budget, tu estás habituado a resolver os teus problemas com dinheiro. Tipo, e atiras dinheiro para cima. Uma equipa não chega, contrata-se uma segunda. Depois mais 25 pessoas a trabalhar assim. Porquê? Porque, no ponto de vista deles, é muito mais reliable. Ou seja, eu meto dinheiro aqui, saio dinheiro lá.
Sim, exato.
É? Exatamente.
O hábito de resolver os problemas assim, exato.
Exato. E nos casos de sucesso que eu vi acontecer é, a equipa não pediu, tipo, disse sim senhora, tipo, aceitou, tipo, ouviu o não, e depois ia fazendo sempre podia, automatizava um caso de teste, depois outro, até que houve um certo dia, lá está, tal e qual como tu disseste, e que alguém viu, tu a correres aquilo, mandares um comando na tua linha de comandos e a pessoa diz, epá, oh, mas faz lá isso outra vez. O que é que dizem? E de repente não. Toda a gente quer aquilo.
Sim,
mas tens que mostrar, pá.
Sim.
É isso.
Mas por acaso estamos
a fazer comprar, mas a vantagem é que, a partir do momento em que tu percebes como é que se faz o jogo, é muito mais fácil. Sim. Porque eles depois de comprar não voltam atrás.
É verdade. Sim, nós estamos a fazer isso. Por acaso também... esse diretor de desenvolvimento ao início não queria investir em testes. Ele disse mesmo não queria despender recursos em testes. O foco era desenvolvimento. E agora, nós também passamos uma fase, eles tiveram ali dois grandes desafios, foi primeiro a migração, tecnologias, por exemplo, tinham aquilo em Silverlight, Microsoft Silverlight, todas as aplicações. E nós já passamos essa fase e agora estamos nesta transformação para uma arquitetura de microserviços, e aí como estamos nós a desenvolver, estamos a desenvolver de raiz, já estamos com testes e etc, a automatizar na pipeline a execução desses testes, e ele até agora não se queixou e aquilo a funcionar, por isso não, porque também tínhamos esse dinheiro, ou seja, tínhamos esse recurso de tempo, ok, para implementar.
Por exemplo, quando trabalhava na banca, havia uma coisa muito engraçada, que as próprias pessoas, tipo, mesmo as pessoas que estavam de QA, estávamos a falar, sei lá, 50, 100 pessoas que às vezes a trabalhar num produto em que passavam 2 meses a fazer testes de regressão porque vinha a versão anual de qualquer programa. Mas o instinto humano é o pessoal agrupar para partilhar os problemas e encontrar soluções comuns. E foi muito interessante. E depois as próprias pessoas, tipo, no tempo livre, começavam a automatizar. E isso era e daí a parte da escala é muito interessante. Essa parte é muito dinâmica, porque as pessoas encontram isso, tipo, fazem o swarm à volta de um tema que lhe é especial e até pá, partilham com muita vontade. Era uma coisa que eu queria dizer sobre o que o Ricardo disse. Ah, por exemplo, o Ricardo, a forma como, é daquilo que eu tenho, cada vez tenho notado mais, que é as equipas de desenvolvimento, e mesmo nós temos notado mais na parte de managing, quando tu queres transmitir ideias, ou o tal, eu não gosto do termo, mas é o, como é que é, vocês disseram, é o tal mindset, não é? Fazer mudar ideias, a linguagem importa, é muito importante, a forma como tu dizes as coisas. E, por exemplo, treinar as coisas como o error budget, tudo que mete a budget, torna-te, aproxima-te do negócio, a forma como tu falas, a forma como tu exprimes e passas as tuas ideias. Essa parte é muito importante. E isso, o budget, tu falas em números, a parte das métricas, eu vi, traz uma vantagem escondida. Que é, tu adotas uma linguagem que a parte do negócio consegue perceber melhor. E porque, se tu disseres, epá, nós precisamos daqui de 2 semanas para investir na operação, tipo, zero, pá. Se tu disseres, epá, nós precisamos de X dinheiro para reduzir em 50% os defeitos, e ele pensa, ah, bem, defeitos significa X euros ao fim do mês, pá, ele já percebe mais fácil. Mas uma coisa é a linguagem, mas mesmo assim eles não dispensam, aliás, ninguém dispensa uma boa demo onde tu mostras efetivamente o que está a acontecer.
Exatamente.
Gostava só de acrescentar uma coisa, eu acho que já foi discutido aqui muito em volta disto, mas só acrescentar que, na minha opinião, a qualidade, ela afeta toda a organização e, portanto, às vezes é preciso ter também a coragem de fazer, ou seja, de fazer atrasar mais uma funcionalidade A ou B e tentar otimizar, automatizar, desenvolver testes, em vez de entregar isto em tempo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, bom, toda a gente já sabe que era funcionalidade para ontem. Mas isto não escala. Nós não podemos estar sempre a desenvolver tudo, como o Pedro dizia há pouco, que conseguia desenvolver o meu feature em 2 dias e já está. Não dá. Não vai dar. Porque dá hoje, pode até dar amanhã. Mas não vai dar daqui a uma semana, daqui a duas, daqui a... Não vai dar daqui a um ano. Daqui a um ano estás a refazer tudo. Porque só estás a refazer tudo. Metes tudo para o lixo e constróis tudo de raiz, porque é mais fácil.
Não podes pôr no lixo, porque aquilo continua a viver, não é?
Exatamente.
E, portanto, esse é o risco. E, portanto, por um lado, enfim, é preciso gerir um bocado isso, e acho que os dois pontos principais, e que também já foram aqui focados, é, de facto, contabilizar. Não só aquilo que foi mencionado, que são o número de erros, mas também o número de homem-hora que se vai otimizar, não é? Porque se automatizamos uma determinada tarefa, o que é que se vai ganhar com isso no futuro? O tempo de build, ou seja, se gerarmos 300 builds por mês, quanto é que isso representa em custo? Enfim, há uma série de coisas que eu acho que se pode utilizar, uma série de argumentos que eu acho que se pode utilizar para convencer os stakeholders. Mas, sobretudo, acho que a chave é mesmo aplicar baby steps. Acho que isso
sim,
é...
Sim, sim, sim.
Okay. Só uma coisa que o Luís disse, que às vezes, pelo menos é a minha visão, que é, às vezes, qualidade, não, às vezes confunde-se com sinónimo de testes.
Não, pois.
Sim, sim, é, exatamente. Eu até posso dar exemplo do ponto de vista de desenvolvimento de nós. Isto agora existe muitas ferramentas.
Só para terminar, de encontro aquilo que o Ricardo disse. Se eu tiver que escolher entre uma aplicação que tem no, sei lá, 100% de test coverage, seja por isso for, não é? E uma aplicação que eu consigo fazer um recover em 10 minutos, eu escolho a segunda, sem testes.
Sim. Sim, eu
isso. Vai ser o teu error budget. Isso vai depender do teu error budget e daquilo que tiver contratualizado ou não com o cliente. Mas sim, eu percebo que tu compreendo o que queres dizer. Se tu tiveres error budget para cada vez que for abaixo, 10 minutos é suficiente e acontece tipo uma vez por mês, na perspectiva do teu cliente, se isso é aceito, se o teu error budget, imagina, estás em baixo, meia hora por mês é aceitável, tipo, não há problema nenhum, e em média nunca passas 10 minutos. Depois, lá está, este tipo de metodologias também te dão essa maneira de falar com um negócio, é? Essa opção de falar com um negócio para poderes. No entanto, se para começar a aumentar e tu agora que passas a estar 2 horas por mês em baixo, aí sim já tens aqui, olha, os utilizadores estão a sofrer, estamos a perder dinheiro, e aí lá está, também está essa framework para negócio poder olhar e dizer, ok, então se calhar nós temos que melhorar aqui alguma coisa, mas lá está, é sempre um jogo, entre aspas.
Sim, eu estava a perceber o que o Luís estava a dizer. A qualidade não é a testes. E nós estamos a fazer isso. Por exemplo, é o código que estás a produzir. Bah, bem documentado. Porquê? Porque depois, é como tu dizes, podes ter 100% de testes, covers e etc. Mas depois o suporte. Se tiveres o código limpo, bem estruturado, cada método tem o seu comentário, os parâmetros de entrada de cada método. Vai ser depois muito mais fácil depois também esse suporte, ou depois as operações, sim. E etc. A qualidade não pode ser só testes. E já que estás a desenvolver, o impacto e o custo de desenvolveres bom código, ou código com qualidade, também não. Se integrares isto no processo de desenvolvimento do código, pá, é mínimo o custo.
Aliás, é um investimento. Exatamente. Tens que investir para que daqui a uma semana consigas ainda mexer na tua aplicação. Ou pelo menos o custo, ou seja, mais uma vez voltamos ao negócio, se o custo de introduzir uma alteração for tão grande que depois fala do negócio...
Exatamente.
Lendo um bocadinho isso, ainda é esse ponto de envolver o negócio ou envolver outra área, por exemplo, vou dar o exemplo que é utilizado no livro do Implementing Service Level Objectives, onde eles abordam as várias maneiras como falar com diferentes áreas do negócio, e a maneira como abordas, por exemplo, as equipas, se tiveres, por exemplo, uma equipa de produto, é precisamente com a implementação da SLI e da SLOs, tu vais aumentar a velocidade de entrega de features, porque vais ter um budget, do qual tu, ou seja, primeiro sabes o que é que significa a tua aplicação ser reliable, e depois tens um budget onde podes jogar e dizer, ok, desde que eu não comprometa este budget, eu posso lançar as features que eu quiser, ou e quantas quiser, e posso fazer os deploys que quiser, quantas vezes ao dia, quantas vezes por mês, lá está. Depois é precisamente este compromisso de, ok, quando eu quebrar o budget, há consequências e eu tenho que fazer address dessas consequências e depois volto a fazer reset e começar outra vez.
E isso pode ser uma definição de qualidade, não é bem de qualidade, mas pode ser esta definição de contrato, ao fim e ao cabo, inclui qualidade, inclui...
Sim. Porque isto, por exemplo, o ser reliable, estamos a usar aqui numa chancela muito alta, mas se eu posso lançar as features que eu quiser, o site não está em baixo, mas não está a dar, por exemplo, uma API não está a dar a resposta que o cliente está à espera, tipo, não está a ser reliable, né? Responde no tempo correto, quase não dá erros, mas vem tudo errado. Portanto, tem que haver aqui a qualidade do...
O valor, não é? Normalmente é isso.
Exatamente, é o valor... O
valor para alguém, não é?
Exatamente, é o valor para o utilizador. Yeah, exatamente.
Para os features, mas não disse, mas ao mesmo tempo que é o feature esta vez, não é?
E, pronto, exatamente.
Que é disponível em tudo, exato. Foi. E voltamos ao why para quem, não é?
Exatamente.
Obrigado pelo vosso tempo. Espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja assinável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio só fazendo subscribes. Até a próxima!